Olá, pessoal. Nós estamos mais uma vez com o nosso Atitude. O objetivo do nosso podcast é falar de economia, de educação financeira, de maneira bem tranquila, fácil de entender. E é por isso que a gente uniu aqui nesse podcast um jornalista, que sou eu, e um economista, que é o nosso parceiro, professor Marçal Serafim Cândido. Antes da gente começar, eu vou deixar aqui um pedido de desculpas, porque a gente ficou durante um período sem o nosso episódio, mas agora tudo voltou ao normal. A gente passa a ter a cada 15 dias um episódio novo. Vamos lá. Quem investiu 10 mil reais na poupança perdeu 240 reais em um ano, descontando a inflação. A remuneração da caderneta em 2020 foi de 2,11%. Mas a inflação subiu mais que o dobro, 4,52%. É sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. Eu sou o Rodolfo de Souza, profissional de comunicação e marketing.
Olá, olá Rodolfo, olá os demais que estão nos ouvindo. Eu sou Marçal Serafim Cândido, economista, pesquisador, professor universitário e consultor. Antes de entrarmos no tema, né, do nosso episódio de hoje, só rapidamente, o cenário econômico nosso, nós temos aí o avanço da vacinação, então as atividades econômicas estão reabrindo, né? Isso é bom, porque vai retomar um pouco do emprego que foi perdido durante a pandemia. Tem a nova parcela, o novo auxílio emergencial agora 2021 começou a ser pago e está aí sendo pago ao longo de algumas mais parcelas. E claro, temos que falar também de uma leve retomada da economia, com os índices de emprego criado, né, que é somar, tirar admissões menos demissões, tem aumentado um pouco, mas ainda está longe de recuperar totalmente os efeitos que foram sentidos por causa da pandemia.
Professor, eu queria puxar também um pouquinho da nossa conversa para essa notícia recente da inflação, principalmente os preços da carne, dos combustíveis, esses preços aumentando muito e assustando todo mundo, né? A gente circulando aí pelos postos de combustíveis, vê gasolina a R$ 6,00, R$ 6,20, então é de fato assustador.
Sim, Rodolfo, assim, a inflação, né, o Banco Central acabou de divulgar a inflação acumulada dos últimos 12 meses, ela já está acima de 6%, isso é preocupante, tanto é que na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiram pelo aumento da taxa de juros, justamente aumentar a taxa de juros para segurar um pouco a inflação. Esse aumento, Rodolfo, você comentou, né, de alimentos, e agora entra a estiagem, pode ser que os alimentos, por exemplo, a carne aumente, derivados do leite também aumente, e esses, né, leite e carne, eles alimentam com soja e outro, milho e outros produtos agrícolas, que também estão muito valorizados. Então, a ração para o gado ficou cara, então o preço da carne aumentou, o preço do leite tem aumentado. Outro fator, no caso aí do combustível, no caso da gasolina especificamente, temos dois efeitos. Um é o efeito dólar, né, o câmbio, que não tem ajudado, e o outro é o efeito dos preços internacionais, uma vez que gasolina, ela é um derivado do petróleo, e a política de precificação da Petrobras segue preços internacionais, então os combustíveis seguem, e o preço do etanol, ele segue muito aquilo que a gasolina vai. A gasolina aumenta, o preço do etanol também aumenta, porque tem aquela diferença, né, de eficiência no uso de um combustível ou outro, e os produtores, no caso as usinas, aproveitam que a gasolina aumentou, então aumenta o etanol. Claro, agora começou, né, em final de abril lá, começou a safra da cana no Centro-Sul, pode ser que daqui um mês e meio, dois, baixe um pouco o preço do etanol, mas a economia reativando, né, reabrindo, as empresas reabrindo, as pessoas, né, circulando mais, aumenta a demanda por combustível. E se aumentar a demanda, pode ser que o preço, apesar da safra começar agora, né, da cana-de-açúcar, pode ser que o preço também não se altere.
Bom, a nossa praia aqui é educação financeira e, como eu disse há pouco, o tema deste episódio é a caderneta de poupança, que vem registrando perdas absurdas. O rendimento da poupança continua baixo, mesmo depois de uma mudança recente no Copom, e nos últimos meses tem perdido da inflação. Se seu dinheiro rende R$ 1,59 na poupança ao mês, os preços dos produtos e serviços ficam bem mais caros do que isso. A Marina Teodoro, nossa ouvinte, que é de Três Corações, no sul de Minas, mandou a opinião dela para
a
gente.
Hoje a poupança está dando quase zero, né? Porque está dando 0,05 ao mês, né? Então, para quem tem a intenção fazer render seu dinheiro, a poupança não é o meio mais indicado. Os fundos de previdência também, hoje em dia, você tem que pensar bem por quê. Nosso cenário econômico nacional e mundial, ele está instável, tendo em vista a pandemia. Então, pode ser que em alguns meses, mesmo você estando no fundo conservador, possa alguns meses dar negativo, depois positivo, dependendo dos avanços que a gente tiver em relação à pandemia de forma positiva. A opção hoje que a gente vê sem ser poupança seria aplicar o dinheiro na LCI ou na LCA, que são dois investimentos de renda fixa e imposto, e isentos de imposto de renda, né? E eles têm um rendimento, um retorno maior do que a caderneta de poupança.
Bom, isso é assunto para quem entende. Com a palavra, o professor Marçal Serafim Cândido para comentar aí essa opinião da Marina, professor.
Então, Rodolfo, a opinião que a Marina tem, e assim, não só dela, já conversei com outras pessoas sobre esse assunto, essa questão de investir o dinheiro em aplicações como a poupança e outras, não é só poupança não, outras aplicações no Brasil, e não são poucas aplicações vinculadas à taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic, né? Aplicações como essa perderam muito, porque ano passado a Selic fechou o ano em 2%. E o que acontece? A inflação foi mais que isso. Então, na média, a Selic foi menor que a inflação. Então, tem um problema de retorno real aqui. E geralmente, né, aquele que não tem contato com investimento direto ou às vezes não se atenta para o fato é o seguinte: você pode ter lá aplicado R$ 100 mil, rendeu, vamos supor, 10 mil no ano. Então, você teve rendimento lá. Você aplicou 100 mil lá em 1º de janeiro, em 31 de dezembro tinha 110 mil, ou seja, rendeu 10 mil. Mas se a inflação no período foi superior, por exemplo, eu tinha 100 mil, no final do ano 110 mil, então rendeu 10%. Mas se a inflação foi 11, 12%, quer dizer que na prática o seu retorno real foi negativo. E essa conta é fundamental. Então é importantíssimo estar atento. Quem tem dinheiro aplicado e às vezes escolhe a poupança por não conhecer outros produtos financeiros ou ainda uma questão de segurança, às vezes você está com uma dívida, fala não, é melhor eu saldar a dívida antecipadamente, porque saldando a dívida eu vou ter um desconto, que esse desconto em termos percentuais é melhor do que o retorno que você teria com aquele dinheiro aplicado lá na poupança. Então, o que a Marina disse, é fundamental olhar para onde você está colocando seu dinheiro. Porque às vezes você está lá ralando, trabalhando, suando para ganhar o dinheiro e aplicar um pouquinho, na hora que você deixa lá aplicado, você acaba perdendo, porque a inflação está correndo toda a sua aplicação financeira.
Aliás, nós temos dois episódios específicos do nosso podcast aqui, falando sobre negociação de dívidas e controle do orçamento doméstico, né? Então fica aí a dica para o pessoal que está acompanhando ouvir esses dois episódios. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio. Professor, por que, afinal de contas, a poupança rende tão pouco?
Então, Rodolfo, a poupança é uma aplicação muito segura, né? Você tem que ter uma garantia, existe um fundo garantidor de crédito que cobre, né? Por exemplo, você tem um dinheiro aplicado numa poupança, lá num banco, e esse banco quebra. Você tem certas proteções, se fosse um seguro, que caso esse banco quebrar, existe um seguro por trás que te devolve lá o seu dinheiro até certo limite. Então, é seguro. Então, em investimento, você tem uma seguinte relação: quanto mais segurança você tem, menos retorno, né? Porque você quer ganhar mais retorno, você tem que correr mais risco. Eu costumo fazer uma analogia, né, do empresário e o empregado, né? O dono e o empregado. O dono da empresa, o empregador, ele corre mais risco, ele não sabe se vai vender, ele está lá todo momento preocupado, tem que pagar as contas. O empregado, né, de certa forma, quem está lá empregado como assalariado, ele tem menos riscos. A mesma coisa para investimentos. Você quer menos riscos? Então você aceita ganhar menos. Não existe menos risco e ganhar mais. A poupança segue isso. E ainda no Brasil, a poupança, ela tem uma, dentro da sua forma de cálculo de remuneração, tem um componente lá da taxa Selic. E o que aconteceu com a Selic? Nós temos observado, né, no último ano, a Selic veio caindo. Agora, nas duas últimas reuniões do Copom, para conter a inflação, como comentei no início, que o Copom voltou a subir a Selic. Mas a Selic estava em níveis históricos os mais baixos já observados. E como a poupança rende uma função da Selic, né? O rendimento da poupança é vinculado à Selic, o rendimento da poupança foi bem baixo.
É meio paradoxal, não é, professor? Porque, por exemplo, se a poupança pode dar prejuízo, como é que ela é segura?
Então, dá prejuízo do ponto de vista de retorno financeiro, né? E aí, Rodolfo, não é só um fato do Brasil, mas outros países têm essa situação que o Brasil está enfrentando agora, que é o seguinte: se é seguro, tem alguns países, vou dar um exemplo, Suíça, estava assim, Japão, que você, para colocar o dinheiro no banco, é como se você depositasse 100 e daqui um ano você pegasse 98, 97. Você só tem a segurança do seu dinheiro estar em algum lugar, está lá. Então, isso acontece em países cuja taxa de juros foram tão baixas. O Brasil nunca tinha experimentado isso, agora experimentou. Então, se você está, o seu dinheiro está muito seguro. E a poupança é o seguinte: você pode ir lá em qualquer momento e resgatar o dinheiro, né? Ah, eu tenho 10 mil na poupança, vou lá, resgato tudo. Isso pode. Se você ter essa liquidez, né, poder resgatar a qualquer momento, e uma segurança que é garantido lá pelo Fundo Garantidor de Crédito, isso faz com que o rendimento seja baixo, né? Você tem dois elementos, que é a liquidez, poder buscar o dinheiro a qualquer momento, e a segurança, né? Seu dinheiro está lá seguro, tem que ter um seguro contra se o banco quebrar. Isso tem um preço. E esse preço você vai sentir no rendimento da poupança e abaixo. Agora, se você aceitar correr mais riscos, aí você tem a chance de ganhar mais. Mas lembrando, em outros tipos de investimento mais arriscado, você pode ganhar mais, mas também você está sujeito ao risco de perder parte do dinheiro.
Professor, uma cena cada vez mais difícil. Imagina o seguinte: uma pessoa que consegue fazer uma economia de R$100 no mês. Essa pessoa deve guardar esses R$100 na caderneta de poupança ou teria outra opção?
Hoje, Rodolfo, existem outras opções, tá? É assim, até o... quem está nos ouvindo, fique atento a essas outras opções. Por quê? Às vezes guardou lá, você tem R$100, como você falou, Rodolfo, vou reservar R$100 para guardar lá numa aplicação financeira. Aí você vai no banco, nem sempre o gerente ou quem te atende lá no banco te oferece as várias opções. Por quê? Porque se o banco te oferecer opções que rendem mais, de certa forma, o banco vai ter que te dar um maior retorno, né? Se você vai deixar 100, e aí o banco vai ter que te retornar mais. Ao passo que a poupança é de mais baixo retorno, é como se o banco captasse um dinheiro, né? Pega o seu dinheiro, trabalha o seu dinheiro lá nas aplicações e te devolve um retorno pequenininho. Então, primeiro ponto, vá, quando conversar com o gerente, já vá informado que tipo de produto existe. Existem produtos no mercado, né? Que você pode investir em banco ou via corretora. Você não precisa ter muito dinheiro. Com R$100, existem outras modalidades de aplicação que são seguras, talvez não tanto quanto poupança, mas são seguras, você dificilmente vai perder seu dinheiro, e rende um pouco mais. Então, existem outras modalidades. Eu sempre sugiro, né, para quem vai começar a fazer essa sua estratégia de investimento, né, vou pensar no médio e longo prazo, vou guardar 100 agora, 120 no outro mês, quando puder eu guardo mais e vai indo, para testar outros produtos. Ah, já juntei 1.000. Ah, não, desse 1.000, agora 200 eu vou colocar nesse aqui, um pouquinho mais arriscado. Entenda o produto, o que faz dar retorno naquele tipo de investimento e vá se acostumando, né? Lidar com o dinheiro, e especialmente lidar com investimentos, ajuda você a ter uma noção de como o seu dinheiro pode trabalhar por você.
Eu quero chamar a atenção para duas coisas que o senhor falou aí, professor. Primeiro, estratégia. Não é simplesmente resolver aplicar o dinheiro e sair aplicando sem planejamento, né?
Não, inclusive, lembra que eu falei agora mesmo na poupança, né? Uma vantagem para quem investe na poupança é a liquidez. Você poder ir lá a qualquer momento resgatar o seu dinheiro. Isso tem um preço, por isso que a poupança paga menos, né? Porque quem te dá liquidez, o banco, fala, ó, tudo bem, você pode resgatar toda hora aqui, mas eu vou te dar um retorno pequenininho, que eu tenho que ficar ali com o dinheiro guardado caso você venha. Aí existem outros produtos, que aí vem a estratégia, que você fala, os produtos financeiros são assim, olha, você investe hoje, mas você pode pegar só daqui 6 meses. Esse tipo de investimento geralmente pagam mais para o investidor, né? Para quem coloca o dinheiro lá nessa aplicação. Por quê? Nesse período de 6 meses, entre você aplicar e lá o período de 6 meses você poder resgatar, o banco sabe que você não vai usar o dinheiro, então ele pode trabalhar melhor aquele dinheiro e assim vai. Mas não invista tudo, né? Fala assim, ah, vou investir tudo meu dinheiro, esperar 6 meses. Não. Como eu disse, ah, juntei R$1.000. Vou experimentar lá 150, R$200 nesse tipo de aplicação, no qual eu não posso retirar ela durante 6 meses. Observe, faça análise. Ah, você tem uma estratégia. Olha, eu vou precisar desse dinheiro só daqui a 2 anos, quando eu for fazer a reforma da minha casa. Ah, então tranquilo. Então você vai deixando ele num tipo de investimento que ele, você não pode retirar ele no momento, na hora, só daqui um ano, ano e meio ou 2. Essa estratégia vai permitir com que você aplique seu dinheiro, o banco trabalhe seu dinheiro e lá na frente, daqui 2 anos, quando for fazer a reforma da casa, esse dinheiro tenha rendido melhor ou tenha dado um retorno melhor do que a poupança.
Segundo ponto para o qual eu chamo a atenção, professor, é uma relação injusta essa nossa com os bancos, né? Porque quando a gente vai tomar dinheiro emprestado lá no banco, os juros são altíssimos. Porém, quando a gente coloca o nosso dinheirinho lá, a remuneração é baixa.
Exato. Essa diferença que você acabou de mencionar, Rodolfo, entre aquilo que o banco cobra da gente quando a gente vai pegar emprestado e aquilo que ele paga para a gente quando a gente vai aplicar, que é chamado spread bancário, é onde o banco obtém um lucro. E tem até uma discussão no Brasil se esses spreads são altos, porque nós temos poucos bancos, né? Você pega uma cidade igual Varginha, você tem 5, 6 bancos, e isso não é diferente no Brasil. Então fala-se muito a concentração bancária. Isso faz com que os bancos sintam a vontade de te cobrar uma taxa alta quando você vai pegar emprestado e te dar um retorno baixo quando você aplica. Mas aí o que tem melhorado nos últimos anos, né? Especialmente nos últimos 2, 3 anos? Os bancos digitais, né? Então você tem vários bancos digitais que não tem agência, a gente abre a conta pelo celular, tem aumentado a competição bancária, isso tem melhorado as condições no qual a gente pega empréstimo, então as taxas de juros têm caído. Os próprios bancos cooperativos, né, pega aqui no interior de Minas Gerais, os bancos cooperativos têm ganhado espaço. E na área de aplicação, né, de investimentos, você vê uma alta muito grande dessas corretoras de investimento, né, tem corretoras grandes, né, que estão aqui, tem escritórios no interior, inclusive aqui no sul de Minas. Isso tem melhorado muito, mas você tem razão que há uma relação muito desigual entre aquilo que a gente pega emprestado, na taxa que a gente pega no empréstimo e a taxa que a gente recebe no investimento. Mas a competição bancária, né, como eu disse, bancos digitais têm melhorado, né, têm proporcionado uma redução nas taxas que eles cobram quando vamos pegar empréstimo, e as corretoras de investimento têm proporcionado opções de investimento que pagam melhor e, inclusive, você não precisa ter muito capital para aplicar. Existem produtos nessas corretoras, né, e tem algumas espalhadas pelo interior do país, inclusive aqui no sul de Minas, que você começa aí com 100, 500 reais e deixa o dinheiro lá, abre uma conta, as contas das corretoras, você pode abrir tudo pela internet, online, pelo celular, e aplica um pouquinho, entende o produto e vai vendo que você não precisa investir só via banco, tem essas corretoras que têm produtos muito bons.
O tema central desse episódio é a caderneta de poupança. Vantagem ou não? E aí, professor, eu vou lembrar de um conselho que meu avô me dava. Ele dizia o seguinte: olha, Rodolfo, nunca coloque todos os ovos num único cesto. Isso vale também para os investimentos?
Rodolfo, essa é uma discussão, inclusive na área de teoria de finanças, né, que é a área, inclusive, que eu dou aula, que existe um livro muito bom, inclusive, quem está nos ouvindo, eu recomendo, é um livro pequenininho, fininho, tem acho que 90 páginas, você encontra ele na internet, chama Axiomas de Zurique, os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos. E nesse livro tem uma discussão nesse ponto, olha, vamos diversificar muito ou vamos diversificar, quer dizer o seguinte, vamos colocar, não colocar o ovo em toda, os ovos em uma mesma cesta, vamos espalhar, né? Vamos diversificar ou vamos investir tudo num lugar só? Minha recomendação, quanto pequeno investidor no começo, faça essa diversificação. De tudo que eu tenho investido, só para ter uma segurança, deixa lá 20% a 30% na poupança e o restante coloque em outras opções de investimento que dão maior retorno, que oscilam mais, mas proporcionam no médio e longo prazo um retorno melhor. Então, você, quando você é pequena. Agora, a partir do momento que você tem um capital maior, é provado, Rodolfo, quando você tem um capital maior, claro, aí você tem que ter uma expertise em investimentos, entender, você focar em dois ou três tipos de investimento é melhor. Vou dar um exemplo que eu estava analisando hoje, só para dar um exemplo. Eu estava analisando as demonstrações financeiras de uma companhia brasileira, eu vou falar, é capital aberto, tá aí, chama Forjas Taurus, né, que faz armas e munições. De um ano para cá, as ações da Taurus saíram de mais ou menos R$ 5,00 e estão hoje em R$ 24,00, ou seja, em 12 meses, a ação saiu da empresa de R$ 5,00 para R$ 24,00, quase R$ 25,00. Então, multiplicou por 5. Imagina se você tivesse colocado 10 mil nessa empresa ano passado, mais ou menos em maio do ano passado, hoje você teria 50 mil. Mas para você chegar nesse nível, não, vou aplicar meu capital, focar em dois ou três tipos de investimentos, seja em ações, seja em outros tipos, tem vários no mercado, aí você tem que ter um nível de conhecimento melhor e, lógico, um patrimônio melhor, né? Não sei se vocês viram recentemente, foi um caso até falado aí na mídia, um gestor, né, um tesoureiro de uma cidade lá, acho que foi interior de Santa Catarina, não estou lembrado, ou Rio Grande do Sul, que perdeu o dinheiro da prefeitura, né, o tesoureiro lá da secretaria, por investimentos. Isso, aquilo lá, primeiro, ele já está todo, acho que foi mais de 8 milhões, ele já está errado de usar dinheiro público, né? Esse é o primeiro fato, então já tem que ser punido. Segundo, vamos supor que ele tivesse acertado nesses investimentos, que eu acho muito difícil, porque para você investir com determinada segurança e certeza, assim, isso aqui, e o máximo que eu vou acontecer aqui é o dinheiro ficar igual. Dos R$ 1.000 que você tem investido, experimenta 100, 150 em aplicações diferentes, que dão maior retorno, tem um maior risco também, mas dão maior retorno, para você entender. Até você entender como essa aplicação, esse tipo de produto funciona, como esse tipo de investimento funciona, para aí depois se aventurar. Claro, sempre estudando os tipos e os riscos das aplicações.
Bacana, professor. Bom, na descrição desse episódio, eu vou deixar também o link para o livro Axioma, que o senhor falou aí, não é?
Sim.
Vou deixar também o link para a reportagem sobre a inocência desse funcionário público que acabou tendo uma estratégia errada, né? Ele falou o seguinte:
exatamente.
Eu vou para a prefeitura e aplicar num projeto meu, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar, vou recuperar, e aí rapidinho eu reponho e ninguém percebe. Só que ele perdeu.
Perdeu.
Ficam aí as nossas dicas e, se isso faz sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se ainda não assinou o nosso podcast, assine, é de graça e você será notificado sempre que tivermos conteúdo novo. Não se esqueça de enviar mensagens de texto ou de voz para a gente nas nossas redes sociais. E a gente vai estar de volta com o próximo episódio no dia 1º de junho. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado por ter acompanhado o nosso programa. Espero que as dicas te ajudem a atravessar com menos sacrifício essa tempestade, que vai passar, com certeza. Abraço e até o próximo programa daqui a 15 dias.